Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo uma instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, em especial a todos que estão nos assistindo agora na página do Facebook. Mais uma sessão com todos os vereadores. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer o melhor para Quirinópolis, que nos ilumine neste momento, para que nós possamos ter a sabedoria para decidir o que é bom para Quirinópolis. Cumprimentar o ex-vereador, o doutor Abdala, a nossa vereadora que está na Secretaria Municipal da Educação, a vereadora Nicolina, o nosso secretário, o Batistão, né, que faz um trabalho de excelência. Parabéns, Batistão. A todos os alunos da Escola Municipal Márcio Ribeiro, a toda a imprensa escrita e falada, e a todos os presentes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Os alunos são os alunos da nossa colega vereadora Veroneida, né? Então, muito bom que toda escola que faça isso, né, traga os nossos alunos para acompanhar o trabalho dos vereadores. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. E informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste recinto. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Cumprimentar também o nosso colega Salvador, né, professor, que nos ajude a abençoar, viu, Salvador? Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 036, que encaminha em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei 022, que dispõe sobre a política de política e sistema do Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelece as diretrizes para o Plano Municipal de Saneamento Básico, outorga na concessão dos serviços e contém outras providências. Ofício 037, que encaminha em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei complementar 001, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Segurança, AMTS, e contém outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 009, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Renato Veloso Parreira e contém outras providências, da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis 001, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 1717, de 5 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, e contém outras providências. Subscrito pelos vereadores Edivaldo Antônio de Souza, Acácio Divino, Márcio Pereira de Oliveira, Valdivino Duarte, Oscar de Lima Pires Júnior, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Túlio Barroso, Veroneida Rodrigues de Assis e Dalmo Machado Borges. Requerimentos. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal para que seja solicitado junto a Saneago a construção de rede coletora de esgoto e a CELG, para que seja construída a rede de iluminação a fim de beneficiar os moradores do bairro Governador Henrique Santilo. Na mesma oportunidade, requeiro ao excelentíssimo presidente desta Casa de Leis que oficie ao prefeito municipal com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a pavimentação do referido bairro. Justifico o presente requerimento atendendo o apelo dos moradores daquela localidade que sofrem com a falta da infraestrutura adequada. Haja vista que fora entregue o título definitivo dos lotes daquele bairro no ano de 2012 e desde então o poder público nada fez para sanar o problema de falta de infraestrutura do local. Sem mais delongas, acrescento que já existem várias famílias morando no bairro Governador Henrique Santillo, passando muita dificuldade devido à falta do asfalto, já que durante o período chuvoso há grande acúmulo de lama, ficando difícil o acesso de veículos. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo Valdivino Duarte de Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para a Delegacia da Receita Federal de Goiás e ofício ao excelentíssimo senhor governador de Goiás, senhor Marconi Perillo, solicitando do chefe do Poder Executivo deste Estado que abra um posto avançado da Receita Federal no município de Quirinópolis, Estado de Goiás. Justifica-se o presente tendo em vista que com a abertura do posto avançado beneficiará não somente o município de Quirinópolis, como também os adjacentes, como Golvelândia, Paranaiguara, Inaciolândia, São Simão, Cachoeira Alta, que juntas somam praticamente a população de Itumbiara, cidade essa que conta com o posto avançado da Receita Federal. Desta forma, a população destes municípios não terão que fazer grandes deslocamentos para resolver as pendências junto ao referido órgão, facilitando assim a vida do vivente no sudoeste goiano. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiada a Secretária de Saúde, solicitando que sejam posicionadas placas nas recepções das UBS, indicando quais são os médicos lotados na unidade de saúde e qual é a sua especialidade. Justifica-se este requerimento, considerando que ainda não há informativos nas recepções das unidades de saúde e que a população, por vezes, não sabe qual médico está atendendo, ou simplesmente desconhecem que há um médico com determinada especialidade atendendo na rede pública. O objetivo dessa medida é facilitar para a população e garantir maior publicidade dos atos da administração pública. Cassim da Usina.
Solicito da secretária se algum ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, o prefeito municipal Gilmar Alves da Silva e a senhora Laura Rodrigues Farias.
Gostaria de convidar o prefeito, doutor Gilmar, e a sua esposa para ficar do lado dele aqui na tribuna para poder fazer o uso. O senhor tem 30 minutos para poder discorrer dos projetos que chegou nessa Casa de Leis. E agradecer também o doutor John, o Alexandre, o padre Jaso e o meu coronel Bonfim, a Warla, a nossa secretária de gestão, a Núbia. Muito obrigado pela presença de vocês.
O senhor pode ficar à vontade, doutor.
Bom dia. Meus cumprimentos ao vereador soldado Edivaldo, presidente da Câmara Municipal. Comentando ele, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Meus cumprimentos à população em geral, meus cumprimentos à nossa equipe da prefeitura que está aqui presente, meus cumprimentos aos jovens estudantes que estão aqui presentes também hoje na Câmara Municipal. E, senhores vereadores, nós encaminhamos aqui hoje à Câmara Municipal dois projetos de leis que entendemos ser de muito interesse para a nossa cidade de Quirinópolis. O primeiro projeto de lei, que foi encaminhado, até eu não sei o número dele, mas já está na mão do presidente, é o que cria a Agência Municipal de Trânsito e Segurança Pública. É um projeto de lei que vai estar unificando a Superintendência Municipal de Trânsito, que foi criada na nossa administração anterior, e a Guarda Municipal. É um projeto de lei que dá poderes à Guarda Municipal, não só no trabalho de preservação do patrimônio público, de auxílio à Polícia Militar, à Polícia Civil, na segurança da nossa população, mas também que dá poderes à Guarda Civil Municipal para que possa estar trabalhando como agente de trânsito da nossa, na nossa cidade de Quirinópolis. Nós sabemos que Quirinópolis hoje tem mais de 30 mil veículos, com um trânsito grande de ônibus para transporte de trabalhadores, de motos, de veículos, e às vezes até de pequenos caminhões dentro da cidade e de carretas e bitrens que transitam pelas rodovias e pelo anel viário, passando aí por dentro da nossa cidade. Então precisa realmente ter uma melhor fiscalização no trânsito. E também para que a Guarda Municipal possa estar fazendo as ocorrências de acidente de trânsito, porque hoje a Polícia Militar só faz quando tem vítima. E devido à falta de policiais na nossa cidade, de policiais militares, a polícia então optou por só estar fazendo quando tem vítima, e quando é um acidente que não tem vítima, aí causa transtorno às pessoas, principalmente às vezes até quem precisa de seguro, de buscar o seguro do seu veículo, né? Tem toda a dificuldade. Então, esse projeto de lei junta aí o trânsito com a segurança pública, com a Guarda Municipal, dando uma melhor condição de segurança pública para a nossa cidade. E queremos já também informar aos vereadores e à população que nós já tivemos aí 4 vezes com o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Aí em 5 meses de mandato, tivemos 4 vezes, inclusive uma vez o secretário esteve aqui na nossa cidade de Quirinópolis, né? Mas até agora não tivemos sucesso aí para que viesse mais policiais para a nossa cidade, porque hoje nós dispomos aí apenas de 20 policiais ativos trabalhando na nossa cidade de Quirinópolis. Vale lembrar que em 1994 nós chegamos a ter 59 policiais trabalhando em Quirinópolis, quando a população de Quirinópolis era de 25, 26 mil habitantes. Hoje, com mais de 50 mil habitantes, nós temos um terço dos policiais que tinha naquele momento. Então, realmente, queremos, às vezes as críticas vêm muito para a pessoa do prefeito municipal, e está certa a população de cobrar do prefeito, porque o prefeito é o representante político maior da cidade que tem que estar correndo atrás das coisas para estar resolvendo a nossa cidade. Mesmo que não seja da alçada da competência nossa, mas nós achamos que realmente temos essa responsabilidade. E já fomos atrás, já corremos, né? E agora, como não tivemos êxito, nós já convocamos mais 9 guardas municipais e já, Coronel Bonfim, nosso secretário da administração e que cuida também do trânsito e da Guarda Civil Municipal, já está aí fazendo um treinamento para esses guardas municipais, para que eles possam estar integrando aí junto com os outros guardas aí e ajudando na segurança da nossa população. Já adquirimos uma viatura nova para eles, 0 quilômetro, né? Já está comprando fardamento para os que já foram convocados no concurso. Isso porque a Guarda Municipal já tem ajudado muito a Polícia Militar, que ela tem um rádio, um rádio amador, que fala diretamente com a Guarda Municipal e tem ajudado não só na segurança quanto ao patrimônio público municipal, mas auxiliando muito aí a Polícia Militar e a Polícia Civil nos seus trabalhos do dia a dia. Mas também queremos já adiantar a todos que já tivemos aí com o Coronel Ailon lá em Rio Verde, já tivemos com o Coronel Ailon lá em Goiânia, ele que é o comandante-geral da Polícia Militar da nossa região, do batalhão da nossa região, que eu não sei o número dele, e que ele vai estar aqui dentro de poucos minutos, né, para que a gente possa estar finalizando aí um termo para que a gente possa garantir mais policiais, sobretudo da Polícia Militar Especializada para estar trabalhando na nossa cidade. Porque nós estamos convivendo aí diariamente com assaltos ao comércio da nossa cidade, à nossa população, roubo de veículos, né? Aí diariamente na nossa cidade, e está realmente uma situação assustadora a segurança pública no nosso município, certo? Nós não fugimos a esse reconhecimento, porque realmente está. Já tive com o governador Marconi, inclusive ele deu uma entrevista à Rádio Sul Goiana semana passada, quando ele assinou a autorização do asfalto da Rádio Canadá, do asfalto de Tocozim até Castelândia, e ele realmente falou que hoje não tem os policiais para andar para cá, que somente teria aí dos policiais dos novos concursos, que tem um compromisso de estar encaminhando em torno de 50 policiais, mas que deve chegar aqui só lá no meio de dezembro, né? Então, nós, em parceria com a Câmara Municipal, o presidente Edivaldo já dispôs, e vamos estar disponibilizando para a Polícia Militar R$10 mil por mês para que possa vir um aumento da polícia especializada para estar trabalhando aqui na nossa cidade. Então, o esforço tem. Mesmo hoje, o município com queda de arrecadação, que estamos arrecadando em torno de 15% a menos que a arrecadação do ano passado. E até tivemos com o secretário de Finanças de Rio Verde, que é aqui também de Quirinópolis, e Rio Verde hoje está com 19% a menos que a arrecadação prevista. Então, mesmo com essa queda de arrecadação, nós vamos estar assumindo, junto com a Câmara Municipal, que vai estar retornando R$5 mil por mês. Obrigado, presidente Edivaldo, pelo esforço e pela valorização de todos os vereadores, da mesa diretora aqui, dos recursos públicos destinados à Câmara, para que nós possamos aí estar melhorando a segurança pública na nossa cidade de Quirinópolis, né? E queremos estar aqui também encaminhando o projeto de lei que cria a Agência Municipal de Água e Esgoto da nossa cidade e que também dispõe também sobre a política e sistema do Plano Municipal de Saneamento Básico e estabelece diretrizes para o Plano Municipal de Saneamento Básico e outorga a concessão de serviços e contra outras providências. Então, é um projeto de lei muito importante também para a nossa cidade, que vai tratar do abastecimento de água e da coleta do esgotamento sanitário da nossa cidade. E vale aqui lembrar que o contrato de concessão da Saneago, que foi assinado em 1995, salvo engano, ele está vencido desde 26 de junho do ano passado. Já foi, inclusive, notificado pelo ex-prefeito Odair Rezende, a Saneago, desse vencimento, dessa concessão, né? E historicamente, a prefeitura tem auxiliado muito a Saneago aqui em Quirinópolis. Porque a primeira vez que foi dada a concessão a Saneago, foi na época do então prefeito Humberto Xavier, quando, em fevereiro de 1970, Márcio, a prefeitura concedeu a concessão do sistema de água e esgoto a Saneago. Naquela hora, a prefeitura já tinha aí uma captação de água, já tinha um sistema pequeno de abastecimento de água e doou todo esse sistema para a Saneago. Além disso, todo o investimento da Saneago, naquele momento, a prefeitura entrou com 25% dos recursos para que pudesse estar ampliando aí em 1970 todo o sistema de água. Em 1971, né, então o prefeito também Humberto Xavier, a prefeitura fez um empréstimo de 1 milhão de cruzeiros para estar fazendo investimento no primeiro sistema de esgoto sanitário da nossa cidade de Quirinópolis. E também passou, não só pelo Humberto Xavier, mas por todos os prefeitos, que doaram aí todas as áreas da Saneago que existe em Quirinópolis. A estação de tratamento de água foi a prefeitura que adquiriu a área e doou para Saneago. A área de reservatório, onde está o escritório da Saniago, foi doado pela prefeitura. Todas as caixas d'água, onde tem a área que tem caixa d'água de reservatório de água, na Vila Promissão, no Conjunto Rio Preto, ali no bairro Primavera, perto do Almoxerifado, tem uma área grande também, foi doado pela prefeitura, né? Todo o sistema de esgotamento sanitário foi feito pela prefeitura de Quirinópolis, por todos os prefeitos que passaram aqui, todos que fizeram o asfalto. Primeiro a prefeitura fez as custas da prefeitura, foi feito pelo Humberto Xavier, pelo Nerivaldo Costa, pelo Onísio Rezende, pelo Sodino, pelo Odair, por mim como prefeito. Todos nós fizemos todas as redes de esgoto de Quirinópolis às custas do município, né? Toda a estação de tratamento de esgoto foi recurso que o município arrumou com o governo federal e fez toda a estação de tratamento de esgoto, todos os emissários de esgoto que passa junto ao Córrego Cruzeiro, junto ao Córrego das Clemências, junto ao Córrego Capela e que leva todo o esgoto até a estação de tratamento de esgoto, foi recurso alocado pela prefeitura, primeiro pelo Sodino Vieira, na sua segunda gestão, que passou pela gestão do Rafael Chaves e foi inaugurada na gestão do Odair, a primeira estação de tratamento de esgoto. Depois, na minha gestão, arrumei mais de 8 milhões junto à FUNASA e fizemos ampliação de mais de 50% da estação de tratamento de esgoto e também um novo emissário junto ao Córrego das Clemências e toda a rede de esgoto sanitário do bairro Chico Junqueira, do bairro Alphaville, do Jardim Vitória. Então foi tudo feito com recurso público municipal. Então todo o sistema de esgoto não custou um centavo para Saniago, né? E foi tudo feito pelo município e repassado para Saniago. Então nós estamos encaminhando esse projeto de lei à Câmara Municipal para que nós possamos criar a nossa Agência Municipal de Água e Esgoto, para que nós possamos aí, tão logo, nós realizemos o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a condição sine qua non para que nós possamos fazer a assunção do sistema de água e esgoto, e já estamos aí em contato com as empresas especializadas, temos inclusive um convênio com a FUNASA para a realização desse plano, mas se for esperar esse convênio com a FUNASA e com o Instituto Federal Goiano, nós vamos demorar talvez um ano para realizar isso aí. Então já estamos em contato com empresas especializadas para que possamos fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico, que inclui não só o sistema de água, o sistema de esgoto, o sistema de água pluvial, como também o sistema de resíduos sólidos do município, né? Para que a gente possa ter esse plano municipal de saneamento e as diretrizes dele estar nesse projeto de lei, para que a gente possa aí sim fazer a assunção do sistema de água e esgoto e procurar dar um melhor fornecimento de água, né, de dar possibilidade de ampliação do sistema, porque hoje nós temos mais de 8 mil lotes já lançados, aliás, já aprovados na prefeitura, esperando a viabilidade técnico-operacional de oferecimento de água e coleta de esgoto sanitário para que os empresários possam estar empregando aqui na nossa cidade. Hoje, nós temos apenas um loteamento aqui que tem o sistema próprio de água, que é o loteamento Granville, que fez um poço artesiano, que tem 1.001 metros, que tem uma vazão de 79 mil litros por hora, que tem a viabilidade própria de abastecimento de água e que deve estar já fazendo o teu sistema para estar implantando o loteamento, né? Então, gostaria que os vereadores, novos vereadores, possam apreciar com carinho esses projetos de leis para que a gente possa ter aí, ao final dessa sessão legislativa, esses projetos aprovados para que nós possamos tomar as medidas necessárias aqui para frente, né? E gostaria também de comunicar que, conforme lei aprovada aqui na Câmara Municipal, nós fizemos um convênio com o Sindicato Rural de Quirinópolis para que nós possamos estar utilizando todo o espaço do Parque de Exposição Agropecuária para eventos do município. Não só a realização da festa agropecuária, como também vários outros eventos. Até em contrapartida, para que o sindicato rural tenha a sua isenção do IPTU, de toda a área lá do sindicato. E vamos estar já realizando agora, do dia 9 ao 16 de julho, em parceria com o Sindicato Rural, aí a 38ª Exposição Agropecuária de Quirinópolis e 9º Rodeio Show, que queremos estar realizando aí, não só a parte festiva, como também a parte dirigida ao nosso agropecuarista, né? E já estamos aí, junto com vários parceiros, idealizando várias palestras técnicas, aí iniciando o dia 10 de julho, as palestras sempre à tarde, início da noite, palestras dirigidas aos produtores de gado de corte, aos produtores de gado de leite, aos produtores de semente de capim. Quirinópolis é o maior produtor de sementes de capim pânicos do Brasil, e que é a segunda cadeia produtiva que dá mais emprego na nossa cidade de Quirinópolis, e também palestras técnicas na área de cana-de-açúcar. Então vamos estar trazendo aqui o presidente do SEBRAE, Igor Montenegro. Dia 11, vamos ter aqui a caravana do FCO, que vai estar aqui presente o SEBRAE e a Secretaria do Desenvolvimento Centro-Oeste para realmente mostrar as linhas de crédito do Fundo de Desenvolvimento Centro-Oeste do Brasil para os nossos produtores e nossos empresários também urbanos, né? E vamos estar, então, iniciando essa festa dia 9, com a grande cavalgada. E dia 12, vamos estar iniciando os shows, o primeiro show com a dupla Jorge e Matheus. É um show que, inclusive, não vai ter custo de cachê para a prefeitura, que foi doado pela dupla, junto com o empresário da Audiomix, o Marquinho, que é aqui da nossa cidade de Quirinópolis. Dia 13, nós vamos ter o show com Humberto e Ronaldo. Dia 14, o show com a dupla jovem, Jorge Henrique, deixa eu achar o nome certo aqui, Jorge Henrique e Rodrigo, né? E dia 14, com a dupla Jorge Henrique, muito parecido, e Rafael, que é uma dupla aqui da nossa cidade de Quirinópolis, mas que já está fazendo show aí por todo o Brasil, certo? Então já está destacando e nós vamos estar trazendo eles, valorizando realmente o nosso artista local. E vamos estar encerrando no dia 16, domingo, com o show Dois Corações, com a dupla Rick e Giovanni. Era Rick e Rene, Jean e Giovanni, agora é Rick e Giovanni, para que nós possamos estar alegrando aí toda a nossa população. E vamos estar contando aí no rodeio também, com os locutores Elinho Paraíso e Luiz Carlos Goiano. Luiz Carlos Goiano, nosso locutor aqui de Quirinópolis, que vão estar fazendo na quinta e sexta Elinho Paraíso e no sábado e domingo Luiz Carlos Goiano. Conseguimos fazer, Luiz Carlos Goiano estava com a sua data ocupada lá em Ipameri, em toda essa data aí, mas nós conseguimos que fizesse a troca. Então o Elinho vai estar fazendo 2 dias em Quirinópolis e 2 dias lá em Ipameri, para que o Luiz Carlos Goiano, que é prata da casa, locutor de renome nacional e nas maiores festas do Brasil, para que ele possa estar fazendo aqui a locução na nossa cidade de Quirinópolis. E também com a participação do nosso locutor aqui, o Dioniel Silva, né, que é para que ele realmente, que é aqui de Quirinópolis também, que está aí começando a sua carreira, né, que está começando o trabalho, para que ele possa estar fazendo a sua locução aqui na nossa cidade de Quirinópolis. Então, são essas informações que gostaríamos de passar aqui na Câmara Municipal. E gostaria, vereador Soldado Edivaldo, que realmente alguma dúvida que tivesse quanto aos projetos aqui elencados, que tanto eu quanto a nossa assessoria, lá ao Arla, que trabalha lá com o Coronel Bonfim, mais diretamente nessa área de projetos, para que nós possamos esclarecer a todos os vereadores, tá? Bom dia, bom trabalho a todos, e gostaria de pedir licença para que a gente pudesse retirar, tendo em vista que hoje ainda tem que dormir em Brasília, aí em Goiânia, porque amanhã nós temos audiência às 10 horas no Ministério da Justiça sobre o projeto de vídeo monitoramento eletrônico da nossa cidade de Quirinópolis, para o qual o deputado Euler Cruvinel destinou R$ 700 mil e o deputado Daniel Vilela destinou R$ 500 mil do orçamento desse ano. Vamos estar lá para estar finalizando o projeto para a implantação de 25 câmaras de alta potência para garantir maior segurança à nossa população. Muito obrigado.
Parabenizar o prefeito por ter vindo a essa Casa de Leis explicar e esclarecer aos vereadores esses dois projetos que é de excelência para a nossa cidade. Então, nós só temos a agradecer ao senhor e toda a sua assessoria. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Convidar a Laura Rodrigues Farias, para que ela possa também fazer o uso da tribuna, que ela já se inscreveu, então fique à vontade.
Bom dia, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, bom a todos que se encontram aqui presente. Para quem não me conhece, sou Laura Rodrigues Farias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar de Quirinópolis, Governlândia, Inaçolândia e Cachoeira Dourada, Goiás. Para falar sobre a proposta de emenda constitucional PEC 287-2016, que não somos a favor da reforma da Previdência Rural e Urbana, não da forma que estão querendo propor. Entendemos que esta proposta de reforma é um retrocesso no que diz respeito às garantias e direitos alcançados pelos trabalhadores e trabalhadoras ao longo dos anos. Quero aqui pedir apoio de todos, inclusive dos vereadores presentes, que entrem em contato com seus deputados estaduais e federais, com senadores, para que tal lei não seja aprovada da forma que estão querendo. Vamos realizar uma audiência pública, dia 13 de junho deste ano, terça-feira que vem, às 19 horas, aqui nesse auditório. E assim, gostaria de contar com a presença da população em geral e dos senhores vereadores e vereadoras, e também serão enviado convite ao prefeito municipal para que ele esteja também presente, para que possamos discutir sobre o assunto. Muito obrigada a todos e foi um prazer estar aqui com todos.
Laura, antes de terminar o seu tempo, eu posso te apartear? Senhor presidente, bom dia, mesa diretora, nobres colegas, alunos do Colégio Márcio Ribeiro que estão aqui, uma alegria tê-los nessa manhã conosco, demais cidadãos, aqui é a casa do povo, né? Aqui nós discutimos coisas muito importantes para a nossa cidade, é aqui que são geradas as leis que regulam, que regulamentam a nossa cidade. Então, vocês se aproximando de nós é um motivo de alegria, porque com certeza aqui nós teremos futuros vereadores, prefeitos, deputados, governadores. Bastam vocês acreditarem nisso, né? E se a política continuar querendo ser cada vez melhor, talvez vai despertar em vocês esse interesse. Então, bem-vindos à nossa casa. Laura, é uma alegria receber você aqui nessa manhã com um assunto tão importante que às vezes a gente ouve só pela televisão. Né? Às vezes a gente ouve no jornal o que está acontecendo lá na Câmara de Deputados, lá no Senado, essa discussão sobre a PEC 287, que altera o Instituto da Previdência Social no Brasil. Inclusive, as discussões são muito calorosas, especialmente quando diz nos direitos dos trabalhadores. Se talvez essa PEC for aprovada da forma como está, nós não vamos, quando chegarmos à nossa idade, à nossa velhice, né, ter o direito da aposentadoria, né, porque as regras estão se tornando cada vez mais arrochadas para o lado do trabalhador. Então, é de interesse nosso daqui de Quirinópolis que essa discussão chegue também aqui à Câmara. E eu quero agradecer a você por estar encabeçando essa discussão, trazendo esse assunto aqui. Agradecer ao seu sindicato que propôs ao vereador Soldado Edivaldo e pedir autorização para realizar aqui uma audiência na próxima terça-feira. Eu farei todo o possível para estar aqui junto com vocês, para ouvir o que o sindicato e as pessoas que vão organizar essa audiência têm a dizer. E você me passou nas mãos uma moção de repúdio que eu passei para as mãos do nosso presidente, né, e que se for do interesse, né, do desejo do presidente, apresentar essa moção para que todos nós vereadores, tomando conhecimento dela, possamos subscrever, né, uma moção de repúdio à PEC 287/2016, que altera as regras da Seguridade Social no Brasil, reforma da Previdência. E aqui nós temos os motivos que você apresenta aqui, né? A Previdência Social compõe o rol das garantias fundamentais do cidadão, estando amparado pela norma prevista na Constituição Federal de 1988, representando um direito humano fundamental quando o indivíduo se encontra em situação vulnerável e desamparado, seja pela idade avançada, acidente, invalidez ou maternidade. Riscos sociais cobertos pelo sistema previdenciário brasileiro. Sendo assim, a reforma da Previdência é de interesse de toda a população brasileira, não podendo uma reforma desta natureza ser aprovada pelo Congresso Nacional sem a participação popular e das entidades de classe, ou seja, é necessária a realização de debates em que os trabalhadores urbanos e rurais e os servidores públicos de todo o território nacional, nas casas legislativas municipais e demais segmentos representativos da sociedade, possam manifestar sua opinião e daí construir uma saída justa. Indiscutivelmente, a reforma da Previdência proposta pela PEC 287/2016 está prejudicando categoricamente com o conceito de aposentadoria por tempo de serviço e contribuição, notadamente quando institui a aposentadoria por idade aos 65 anos, sem distinção para homens e mulheres e ou categorias profissionais, ferindo de morte o princípio constitucional da isonomia, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A reforma da Previdência propõe que o cálculo do benefício se faça pela integridade da média remuneratória, onde o trabalhador deverá comprovar 49 anos de contribuição. O aumento da idade mínima para 65 não condiz com a realidade de toda a população brasileira, especialmente aos trabalhadores rurais, dificultando aos brasileiros o recebimento dos direitos necessários para se aposentar. O tratamento diferenciado para homens e mulheres tem justificativas históricas que ainda estão presentes na grande maioria das cidadãs brasileiras, cuja responsabilidade tem jornadas de trabalho duplicada como mãe e trabalhadoras. Igualmente, não é justo tratar de maneira igual os trabalhadores urbanos e rurais, pois é público e notório que se labuta na agricultura e atividade afins é deverasmente pesada e sobrecarregada de grandes esforços. As constantes mudanças das regras desencadeiam uma sensação de insegurança na população, desestimulando a contribuição previdenciária pública
ante a retirada dos direitos adquiridos àqueles que não se encontram dentro das regras de transição. A reforma pela PEC 287/2016 prejudica sobremaneira o direito dos mais jovens que ingressarem no mercado de trabalho. Então, diante desse exposto, após a aprovação soberana do plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção de repúdio ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, pugnando de imediata suspensão a tramitação da PEC 287/2016. Então, é um texto bonito, importante. Acredito que depois da audiência nós poderemos discutir ainda mais isso aqui. E isso é importante, levar isso para a escola. Trabalhar lá na escola o que é previdência, como que surgiu a previdência no Brasil, as regras. Porque todos vocês, se Deus quiser, um dia vão ser trabalhadores e trabalhadoras. E nós passamos a vida toda trabalhando, esperando a nossa aposentadoria, né? Que é quando chega a idade que nós não temos mais condição de trabalhar. Então, parabéns, agradeço a sua vinda aqui. Obrigada. Né?
Agradecer a Laura por ter vindo a essa Casa de Leis e trazer a preocupação com relação à previdência a toda a população brasileira, inclusive nós, quirinopolinos. Passamos para a ordem do dia. Qual a ordem, vereador?
Bom dia, senhor presidente Edivaldo, a todos os componentes da mesa, aos vereadores, à população aqui presente, padre Jaso e todos vocês que estão aqui hoje nessa sessão. Eu gostaria, se possível, presidente, que a secretária lesse a história do nosso amigo Renato Veloso, o qual eu irei oferecer a... Tá, com sua permissão, obrigada.
Tranquilo, filha.
Renato Veloso Parreira nasceu em Rio Verde no dia 23 de maio de 1981, no Hospital Santa Terezinha. Ele veio para Quirinópolis ainda recém-nascido, residindo na cidade e também na zona rural. No dia 10 de julho de 1987, um fato trágico marcou para sempre a vida da criança Renato Veloso, que aos 6 anos de idade teve seu pai, que era policial militar, José Márcio Alves Parreira, assassinado covardemente pelo assassino Chico Tripa, em pleno exercício da profissão em um posto de combustível da cidade. Portanto, no próximo dia 10, faz 30 anos dessa tragédia que provocou grande comoção social na cidade e em todo o estado de Goiás. Posteriormente, em 1989, perdeu seu avô, pai de seu pai, que acabou falecendo de tristeza profunda. Então, aquele menino de apenas 8 anos de idade sentiu todo o peso do mundo em suas costas. Mas com o apoio essencial e irrestrito de sua avó, mãe, Dona Dita, que sempre acreditou nos sonhos dele, em 1994, começou a fazer salgados para que ele pudesse comprar sua primeira bicicleta BMX e daí em diante ele trabalhou de office boy na Pegasus Videolocadora. Em 2000, inspirado no seu tio Ivan Santos, conceituado jornalista de Uberlândia que o incentivou, começou a trabalhar com a imprensa escrita, onde exerceu seus primeiros passos na comunicação social até 2003. Quando foi para a Rádio Alvorada, depois Rádio Líder e, por último, na Rádio Canadá FM. Em 4 de agosto de 2009, tem seu príncipe Arthur com sua esposa Liviane Miranda. Posteriormente, engajou novamente na imprensa escrita no Jornal Centro-Oeste, Revista Sudoeste VIP, Jornal O Tempo, Revista Top Society, agora Top News. Desde 8 de março de 2013, tomou posse como agente técnico legislativo e prestou importantes serviços aos vereadores dessa Casa de Leis. Desde 2012, tem um perfil na rede social Facebook, onde realiza um trabalho de grande relevância social para toda a sociedade quirinopolina, sendo um dos perfis mais acessados no sudoeste goiano, em decorrência das informações e colunas sociais e empresariais.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata anterior, da sessão anterior.
Ata da 21ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 5 dias do mês de junho de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausente o vereador Márcio Pereira de Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de decreto legislativo de número 006, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Adriana Maria dos Santos Queiroz, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. 007, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolina ao senhor José Dias de Rezende, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis. 008, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolina ao senhor Luceildo dos Santos Silveira, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral. Lidos os requerimentos de número 193 e 194, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 195 e 196, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 197, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 198, de autoria da vereadora Andréa de Oliveira, 199, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 200, de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende. Foram lidas as moções de número 040, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza a funcionária Jerusa de Freitas Ribeiro Araújo. 041, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, a qual parabeniza a senhora juíza de direito Adriana Maria dos Santos Queiroz. Na sequência, a vereadora Veroneida Rodrigues de Assis pediu permissão para que ela e sua bancada repassassem às mãos da senhora juíza Adriana Maria dos Santos Queiroz, moção feita por eles no mês anterior, o que foi de pronto atendido. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, a senhora juíza de direito Adriana Maria dos Santos Queiroz, a vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira e a secretária de Educação Nicolina Maria da Costa Pereira. A senhora juíza de direito Adriana Maria dos Santos Queiroz usou da palavra para explanar sobre sua trajetória de vida e sobre seu livro 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. A vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira usou da palavra para fazer uma homenagem à senhora Adriana Maria dos Santos Queiroz e a secretária de Educação Nicolina Maria da Costa Pereira usou da palavra para fazer uma homenagem à senhora Adriana Maria dos Santos Queiroz. Na oportunidade, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior, baseado no artigo 183 do Regimento Interno, solicitou a palavra para registrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Acácio Divino Vieira de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral, André de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 6 de junho de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal com cópia para a secretária de Educação para que seja implantado o programa de alfabetização para jovens e adultos.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Valdivino. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita conclusão asfáltica na Avenida Odílio Pascoal, no bairro Alexandrina.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Se quiser subscrever, fique à vontade. Também gostaria de subscrever nesse aí.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita contratação de novos agentes comunitários de saúde.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Ives. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita a implantação de quebra-molas.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Ives. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim, que solicita do secretário de Obras e Urbanismo, com cópia para o superintendente de esportes, a construção de 2 quadras de peteca e 1 quadra de futevôlei no Parque da Liberdade.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam assentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita do prefeito municipal, com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando a reforma da ponte do córrego do Lajadinho.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Andréa. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Vereador Cassim e os demais que quiserem subscrever, com autorização da autora.
Requerimento do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Obras e Urbanismo a remoção do canteiro central da GO 206 do trecho entre a Avenida João Fratari até o trevo da saída para Caçu.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marcos Cabral. Com a palavra, o vereador autor da matéria.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui o professor Salvador Correia e cumprimentando, que sinta cumprimentado todos os alunos da escola Márcio Ribeiro, né? Que eu tenho grande admiração por aquela escola, né? E eu quero aqui pedir aos nobres colegas que subscrevam esse requerimento, porque aquele trecho ali entre a João Fratari e até o trevo do Caçu, quando tem um veículo parado ali, os demais veículos de grande porte não tem como passar ali, tem que estar parando e pedindo para que os mesmos retirem seus veículos. Então, já fez isso ali na Frei João Batista, fez na Alameda Paranaíba e na João Fratari, ficou muito bom. Então, eu peço que todos subscrevam, né, para que faça lá o trabalho e tenha todos um bom dia, um bom final de semana. Né, uma boa semana e que Deus ilumine todos vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marco Túlio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente. vou subscrever, e a gente peça também que o prefeito, se ele atender seu pedido, para que ele conserte a pista, porque a população ali tem reclamação que está tendo trinca de casas devido ao desnível do asfalto, e o desagrado deles lá é muito grande já, desde algum tempo a gente tem feito pedido para que conserte aquele asfalto ali. Obrigado.
Com a palavra, o vereador autor da matéria, que ele tem duas falas.
Eu quero só dizer ao nobre colega que já está no projeto de recapeamento, vai recapear sim aquele local. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos, bom dia alunos da escola Márcio
Ribeiro.
Márcio Ribeiro, né? São tantos Márcios, né, vereador Veroneida. E eu quero dizer que aquela área, esse local ali da avenida ali, é na Astolfo, do Anel Viário, então. Astolfo Jacinto, né? Isso. Ali é uma GO, já foi até medido e repassado para a GETOP para recapeamento daquela área. Tá? Já está tá na mão do Jaime Rincon, já, a medida, tudo prontinho para fazer o devido recapeamento da área ali, do Anel Viário.
Continua em apreciação o requerimento do vereador Marcos Cabral. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende, que solicita à Secretaria de Saúde do município de Quirinópolis a contratação de um oftalmologista para realizar os atendimentos na rede pública.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Tiago. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam assentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a nobre vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas, né? Bom dia a todos presentes, principalmente, né, meus alunos do 9A, 9B, né? Todas as manhãs eu tenho o privilégio de passar das 7 ao meio-dia com esse pessoal. É uma alegria muito grande, por sinal. Então, gente, nós estávamos planejando essa visita aqui, senhor presidente, há muito tempo, porque a gente sabe que assim, as decisões que são tomadas aqui, elas são refletem no dia a dia lá nas nossas casas, né? As leis que são votadas, elas vão repercutir na casa de vocês. E também eu achei muito importante, gostaria muito que nós tivéssemos vindo ontem, né, Salvador? Cumprimentar o Salvador, que é o coordenador de turno da Escola Márcio Ribeiro, a professora Marcinha, que é intérprete, né, do Juan, cadê o Juan, mas a Vitória, que estão ali, né? E dizer que se nós pudéssemos termos vindo ontem, né? Porque ontem a gente teve uma verdadeira aula aqui de determinação, de garra, com a juíza doutora Adriana, mas ontem, devido ao passeio ciclístico que teve, referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente, os alunos estavam todos envolvidos nesse projeto. Mas nós iremos ler depois esse livro, porque quando a pessoa quer, ela pode realizar. Então a gente trouxe vocês aqui, principalmente para vocês verem como que funciona, né? As leis que são votadas aqui, depois são passadas ao prefeito, que vai sancionar e colocar em prática, que vai executar as leis. Aqui, nós elaboramos e votamos as leis, mas quem as executa é o Poder Executivo, que é o prefeito, juntamente com o seu secretariado. E eu gostaria assim, de dizer, Edivaldo, neste ano, quando eu fui notificada que iria para a escola Márcio Ribeiro, eu fiquei um pouco triste. Sabe por quê, Padre Jardim? Depois de 20 anos na escola de Oceani, eu tinha, já estava com uma portaria de retorno à minha escola de origem, que era a escola de Oceani, que eu tinha ficado, tinha me afastado, né, por conta de assumir a Secretaria Municipal de Educação. E assim, eu já trabalhei na escola Márcio Ribeiro por 6 meses em 2005. Então, assim, fui muito bem recebida lá. Então, no princípio, eu me achei que seria assim. Eu me senti assim, mal, porque eu tinha acabado de mudar lá para o outro lado da cidade. Mas eu confesso e gostaria de deixar aqui registrado, Salvador, para Mara Adriana, que já viu como se diz aquele ditado, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu estou muito bem recebida lá. Temos os nossos problemas, como toda escola tem. Mas eu me sinto num paraíso na escola Márcio Ribeiro. Se Deus quiser, eu vou encerrar a minha carreira na rede municipal lá. Sou muito feliz com vocês, né? Temos as nossas diferenças de comportamento, como toda escola, como todo adolescente tem. Mas são alunos muito educados, são muito receptivos. Então é uma comunidade escolar onde a gente assim, sente bem de trabalhar. Então fico muito feliz por estar lá, né? Gostaria que vocês levassem a nossa diretora Mara pela maneira tão carinhosa com qual ela me recebeu lá para trabalhar. E os nossos alunos, isso, vamos acreditar, né? Como o Oscar disse, né? Aqui serão os vereadores, o prefeito, o futuro prefeito, os médicos, professores, né? Os atletas, cadê Diogo, nosso atleta lá, né? Parabenizar nossos meninos do esporte, né? Que fizeram a... Cadê nossos atletas? Levante para o pessoal conhecer os meninos que ficaram, né? Foram muito bem classificados nos Jogos Estudantis, foram para Rio Verde. Guilherme, cadê você? O Diogo, Jesus. Vamos lá, cadê as atletas, as meninas, né? Então, parabenizar vocês, porque não é fácil, né, Salvador? Salvador, que é o técnico, né? Ele é o coordenador de turno e técnico. Então, e também o... Presidente, eu gostaria assim, de depois pedir licença para que eles pudessem retornar à escola, porque hoje é o dia da OBMEC, né, que é a Olimpíadas Brasileira de Matemática, e após as 9h30 eles começarão essa prova. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje, e eu acho que eles ficaram bastante felizes com a notícia, principalmente da festa, né, e pelas carinhas de vocês. Então, muito obrigada a todos, né, parabenizar a Laura, né, por ter vindo também, tá, né, lutando pelos nossos direitos. Muito obrigada a todos.
Continua com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os presentes aqui, os nossos amigos que nos prestigiam. E eu queria estender aqui também os agradecimentos do Tiago Rezende, da pessoa, da professora Veroneida, que teve essa atitude de trazer, de convidar os alunos. Me sinto muito honrado porque eu tenho aqui um sobrinho, o Lucas, do 9A, que está aqui nos prestigiando, e sei que ele participa de um colégio excelente, sei que está bem assessorado com todo o corpo de educadores lá, e quando eu vi ele entrando aqui, eu fiquei muito satisfeito, porque vocês são as gerações do futuro. Então eu sei que estão em boas mãos, estão de parabéns, que sejam multiplicadores dessas informações que vocês tiveram aqui no Legislativo, tanto informações do Poder Executivo, que vocês puderam presenciar o prefeito vindo aqui trazer boas novas de projetos que vão render muitos frutos para a cidade de Quirinópolis, além do show que já foi falado, que eu acho que todo mundo gostou. A gente também aqui produz muitos projetos que vêm de encontro com o anseio da população. Essa atitude de vocês estarem aqui, ela realmente nos engrandece, porque é a presença da população que faz com que o vereador acerte cada vez mais. Todas as vezes que essa casa está cheia, eu me sinto honrado. E é de pessoas como vocês que nossa cidade precisa, de multiplicadores. Daqui sairão bons advogados, bons médicos, e vocês realmente são o futuro do nosso país. Então, meus agradecimentos a vocês, parabéns a todos que estiveram. Quero que retornem às suas casas aí com o pensamento de que hoje foi um dia grandioso, tanto para vocês quanto para nós que estamos te recebendo. Mais uma vez, muito obrigado. E no final, vereador, eu gostaria de conversar sobre a conduta do Lucas. Vamos saber se ele está produzindo bem no colégio, porque senão eu vou puxar a orelha dele em casa. Um abraço a todos, tenham um bom dia.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Oscar.
Alô? Já fiz os cumprimentos antes, na minha primeira fala.
E uma coisa que me incomoda muito quando a gente está assim nas galerias, é a gente às vezes não saber o que está acontecendo. E eu passo muito por isso quando a gente vai nas audiências para estagiários lá no tribunal. Né? Eu estou terminando a faculdade de Direito. E às vezes a gente chega na audiência e é estagiário. E fica ali na galeria acompanhando a audiência. E às vezes o juiz, os advogados, não tem a delicadeza, porque eles falam baixinho lá, às vezes. Não tem a delicadeza de falar qual é o processo, o que está acontecendo ali. A gente sabe que é criminal, que é civil, que está acontecendo alguma coisa. Mas eles não explicam. E um dia eu pedi ao juiz, pedi licença. Falei, juiz, eu podia explicar o que está acontecendo, porque eu estou aqui para aprender. Né? E ele teve a delicadeza de explicar. Então hoje vou usar os minutos que eu tenho só para fazer um resumo do que aconteceu. Nós, professores, gostamos de, no final da aula, dar um resumo do que aconteceu. Primeira coisa, o presidente abriu a sessão. É a palavra do presidente aqui, ó. Nós temos a mesa diretora, nós temos o presidente, o vice-presidente. O presidente é o soldado Edivaldo, o vice-presidente é o Divinim, o primeiro secretário é o vereador Márcio Xavier. A Jerusa, ela faz a leitura do grande expediente, é uma secretária aqui que faz a leitura. Nós temos a Kênia também, né, que cuida dessa parte de protocolos. Todos nós que queremos apresentar um requerimento, temos que enviar para a Kênia, e ela faz o protocolo para ser lido aqui. Né? Aí ele fez a abertura e pediu a Jerusa para fazer a leitura da ordem do dia. A ordem do dia é tudo que vai ser falado naquele dia. Aí ela leu que nós tivemos um projeto de emenda à lei orgânica municipal, prevendo a reeleição da mesa diretora. Vimos um projeto de decreto legislativo, título de cidadania, um projeto de lei complementar com a criação da AMTS, que é a Agência Municipal de Trânsito e Segurança, um projeto de lei do Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Esgoto. Também nós tivemos a leitura dos requerimentos que vão ser votados amanhã, que eu não anotei todos aqui, né? Depois teve o grande expediente, que foi a fala do prefeito, a fala da Laura. E aí, durante o grande expediente, teve uma parte. Quando alguém pede uma parte, é licença para falar junto na hora que a pessoa está dizendo. Né? Tem uns momentos certos de um vereador apartear o outro. Logo, encerrou o grande expediente, nós começamos, então, as votações. E hoje nós votamos algumas coisas importantes, que foram os requerimentos dos vereadores. Nós tivemos um vereador que pediu para criação do EJA ou ampliação do EJA, outro vereador que pediu asfaltamento de uma rua, de continuação do asfalto, a contratação de agentes comunitários de saúde, quebra-molas, duas quadras de peteca e uma de futsal, reforma de uma ponte, a retirada do canteiro central de uma das vias para facilitar o fluxo do trânsito e a contratação de oftalmologista. Então, os nossos vereadores apresentam requerimentos. Requerimento é uma sugestão que a Câmara está dando para o prefeito. Olha, dizendo, olha, prefeito, está faltando isso aqui na cidade. Terminada a votação, não tendo mais nada para votar, começa essa fase das explicações pessoais, que é quando o vereador fala livremente sobre o assunto que ele gostaria de falar. Né? Então, essa é a minha parte, e depois o presidente encerra a sessão. Com os 45 segundos que me faltam, ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós precisamos cuidar do meio ambiente. E uma das coisas mais importantes que nós temos no meio ambiente é a água. E eu lancei lá na minha página de Facebook, e você pode colocar na sua, uma hashtag, SOS Ribeirão das Pedras, que é o rio que abastece a nossa cidade. Vamos salvar o Ribeirão das Pedras. Coloque lá no seu Facebook, hashtag SOS Ribeirão das Pedras. Então, compartilhem isso no seu Facebook. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Senhor presidente, quero que te parabenizar, né, por mais esta sessão que você nos conduziu. Parabenizar o nosso prefeito, né, que veio cá esclarecer sobre a agência de trânsito que vai estar criando em nosso município, Agência Municipal de Água e Esgoto e também da pecuária. Então, é bom que neste mandato de presidente, só até esse momento, eu acho que nós já ouvimos mais pessoas no grande expediente que foi em toda a gestão anterior. Então, isso aí é de grande relevância para nós, vereadores, e para todos, e para toda a população. E espero que venha mais gente, né, para fazer parte da tribuna. Muito obrigado a todos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Eu até ia falar um pouquinho para os alunos, mas depois a Veroneida vai levar para eles. Nunca é tarde para a gente estudar. Eu já ia estudando. Estou terminando o meu curso de bacharel em administração. Esse mês a gente encerra o curso, 3 anos. É pelo Instituto Paulo Freire, de Goiânia. E em julho agora eu vou apresentar o meu artigo, então... convidar o Márcio para que ele possa fazer esse curso também, tá, Márcio? Você fez a gestão, é só mais 2 anos, então você aproveita a sua oportunidade. Então, assim, nunca é tarde para quem quer estudar, para quem quer fazer a diferença. E todo conhecimento que a gente adquire em sala de aula ficará gravado para o resto da sua vida. Então, convidar a todos que voltem a estudar, né? Que voltem para a sala de aula. Então, eu queria ter falado isso com os alunos aqui, que nunca é tarde, né? Eu estou com 48 anos, agora que eu vou estar terminando o meu curso superior, né? Porque eu tenho um curso de nível superior, que não é superior, é abaixo do superior. Então, agora sim, eu estarei tendo uma graduação nível superior. Então, nunca é tarde. Agradecer a todos os presentes, a imprensa escrita e falada, a todos que estão nos acompanhando na página do Facebook, muito obrigado por acreditar no trabalho sério. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem na sessão ordinária de amanhã, né? 7 de junho, às 8 horas da manhã, horário regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês.